Ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África, deste 6 de maio, quinta-feira. Hoje lá fora, excelente tempo, céu a brilhar, 17 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de hora e meia, está convosco João Santa Rita. Hoje, a produção é de Daniel Brown. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Tribunal Penal Internacional condena antigo líder rebelde do Uganda a 25 anos. Comandante militar americano avisa de planos da China para construir base naval em África. Os primeiros 30 minutos desta emissão são dedicados à Angola. Adalberto Costa Júnior vai chefiar Frente Patriótica com Prajá e Bloco Democrático. Greve da função pública foi suspensa. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já, as notícias internacionais. Pelo menos 20 pessoas, incluindo um agente da polícia, foram mortos hoje num tiroteio durante uma operação policial contra traficantes de drogas no bairro Jacarezinho, no Rio de Janeiro, disse o jornal Globo no seu portal na internet. Dois passageiros de um comboio foram feridos durante o tiroteio nessa zona ao norte do Rio de Janeiro. Para já desconhecem-se mais pormenores. O Tribunal Penal Internacional condenou hoje Dominic Ongwen, uma ex-criança soldado ugandês que se tornou comandante do notório Exército de Resistência do Senhor, a 25 anos de prisão por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Ongwen, de 45 anos de idade, cujo nome de guerra era Formiga Branca, foi considerado culpado em fevereiro de 61 acusações, incluindo assassinatos, violações e escravatura sexual, durante um reinado de terror no início dos anos 2000, pela que era a organização liderada pelo fugitivo Joseph Kony. O comandante do Comando Africano das Forças Armadas dos Estados Unidos, o general Stephen Townsend, avisou que a China tem planos para estabelecer um porto com capacidade para submarinos e porta-aviões na costa ocidental de África, o que constituirá uma ameaça à costa leste dos Estados Unidos. Townsend disse à agência de notícias Associated Press que a China contactou vários países africanos, desde Mauritânia à Namíbia, com esse objetivo. O comandante do AFRICOM disse que a China estava já a caminho de estabelecer uma base do género em Djibouti, na costa leste de África, e está agora a planear fazer o mesmo na costa atlântica. No Djibouti estão já estacionados cerca de 2.000 chineses, incluindo centenas de fuzileiros navais, disse o comandante americano. O general disse haver informações que a China quer também estabelecer uma base naval na Tanzânia, no Oceano Índico. A União Europeia vai considerar o envio de uma missão de formação militar a Moçambique para ajudar o governo a resistir a uma crescente insurreição, disse hoje o chefe de política externa da União Europeia, Josep Borrell. Desde 2007, a União Europeia tem também em stand-by grupos de combate de 1.500 pessoas que podem ser destacados até 120 dias, mas que nunca foram utilizadas. A União Europeia está também a estudar a criação de uma força de resposta rápida de cerca de 5 mil soldados para intervir em crises internacionais, embora os planos se encontrem apenas numa fase conceptual e não estejam prontos para apoiar Moçambique. No Tchad, rebeldes que lançaram uma ofensiva no norte, desencadeando confrontos que reclamaram a vida do veterano presidente Idriss Déby, estão em retirada, disse hoje o novo ministro da Defesa do país. A Frente da Alternância e Concórdia no Tchad, um grupo armado com uma base de retaguarda na Líbia, montou uma ofensiva a 11 de abril, quando o país estava prestes a realizar eleições presidenciais. Déby liderou a luta contra os insurretos, onde foi morto depois de ter sido declarado vencedor das eleições. O Parlamento da Etiópia designou hoje o antigo partido no poder de Tigray, a Frente Popular de Libertação, como uma organização terrorista. A resolução, aprovada por esmagadora maioria no Parlamento dominado pelo partido no poder, também aplicou a designação terrorista ao Exército de Libertação Oromo, um grupo armado ativo noutras partes do país. O primeiro-ministro Abiy Ahmed agendou eleições para 5 de junho, apesar do conflito na região de Tigray e da brutal violência étnica noutras partes do país, no qual o grupo rebelde Oromo é acusado de estar envolvido. No Malawi, o governo ordenou a milhares de refugiados, há muito integrados, que regressassem a um campo superlotado de refugiados, uma decisão controversa que muitos prometem resistir. A ONU estima que haja cerca de 2 mil refugiados a residir fora do campo de Dzaleka, a cerca de 40 quilómetros a norte de Lilongwe. O governo argumenta que representam um perigo potencial para a segurança nacional ao viverem entre os habitantes locais. A Agência de Refugiados das Nações Unidas no Malawi disse que a diretiva está de acordo com as leis de acampamento do país, mas acusou o governo a reconsiderar. O campo alerga agora 49.386 pessoas e várias centenas continuam a chegar todos os meses. O governo da República do Congo demitiu-se, anunciou à televisão pública nesta quinta-feira, uma medida processual, 3 semanas depois do líder veterano Sassou Nguesso ter iniciado um novo mandato como presidente. A equipa ministerial cessante continuará as suas tarefas até Nguesso nomear um novo primeiro-ministro. O conhecido ativista pró-democracia de Hong Kong, Joshua Wong, foi hoje condenado a mais de 10 meses de prisão por participar de uma manifestação não autorizada o ano passado para comemorar o aniversário das manifestações pró-democracia em Beijing no ano de 2019. Wong, de 24 anos de idade, encontrava-se já a cumprir uma outra pena de prisão de 13 meses e meio por organizar manifestações o ano passado. A Federação Internacional de Fabricantes e Associações Farmacêuticas disse hoje opor-se ao plano do presidente americano Joe Biden de abandonar a proteção de patentes de vacinas da Covid-19, afirmando que, em vez disso, os países ricos devem compartilhar generosamente as vacinas com o mundo em desenvolvimento. A Federação avisou que, se a Organização Mundial do Comércio adotar a proposta de Biden, isso levará a que fabricantes sem conhecimentos essenciais e sem controle dos inventores das vacinas inundem os mercados com as suas vacinas sem controle. A Federação fez notar que a proteção de patentes não limita a produção ou fornecimento das vacinas. Entretanto, o diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças de África, John Kengasong, embora apoiando o plano de Biden, disse que isso não vai resolver o problema da falta de vacinas em África, afirmando que o continente precisa de vacinas já e só depois pode começar a desenvolver a sua própria capacidade de manufaturação.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O dirigente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, vai encabeçar a proposta Frente Patriótica Unida, que envolve não só o seu partido, como o Bloco Democrático e o projeto político para já servir Angola, e que visa apresentar uma frente única nas próximas eleições para se derrotar o partido no governo. O portal na internet Novo Jornal revelou hoje que dirigentes da UNITA e dessas duas outras organizações iniciaram uma reunião ontem para decidir sobre futuras listas conjuntas de candidatos e que alguns conhecidos nomes da sociedade civil, do Bloco Democrático e para já, irão ocupar os 20 primeiros lugares da lista. Segundo aquela publicação, Abel Chivukovuku, que dirige o Para Já Servir Angola, será o número 2 da lista. Justino Pinto de Andrade, Filomeno Vieira Lopes e Luís Nascimento terão lugares privilegiados na lista. A notícia diz ainda que todos vão ser integrados na lista eleitoral da UNITA. 2 dias depois do seu início, foi levantada hoje a greve da função pública em Angola, que havia sido decretada em protesto contra baixos salários. Isto devido ao aparecimento de interlocutores válidos no diálogo com os sindicatos. O sindicalista Custódio Cupessala, membro da Comissão Intersindical dos Sindicatos da Administração Pública, Saúde e Serviços, disse que o fim da paralisação não se deve a ameaças proferidas por um secretário de Estado do Governo.
Não se levantou a greve porque Sua Excelência, secretário de Estado da Administração Pública, da Administração Social, dizia com expressão de intimidador que se não levantar a greve, iriam assumir as consequências. Não é por causa disso. Só se levantou a greve porque veio um documento com a assinatura de pessoas para vir. Só por causa disso.
O levantamento da greve, que anula a segunda fase da mesma, apresada para daqui a 10 dias, foi dada a conhecer à Presidência da República pela Ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social. Agora, o Governo tem 3 meses para dar solução a um problema que tem mais de 10 anos.
O que se pretende é que as atuações das categorias devem ser feitas, mesmo que seja de forma gradual. O que não aceita, começando para aqueles que já estão próximos da reforma. Mas se no período de 3 meses isso não acontecer, a greve vai ser generalizada.
Eram palavras do sindicalista Custódio Cupessala. Benguela, de forma mais abrangente, Namibe, Bié e Luanda são as províncias que observaram a greve. O governo angolano promete agora efetuar um levantamento para aferir o número de trabalhadores à espera da atualização das categorias, sabendo-se já que só na província de Benguela conta-se com mais de 8 mil.
Durante uma mesa redonda de dois dias, iniciada nesta quarta-feira, que visa analisar a prolongada estiagem e suas consequências para o tecido humano, para os animais e para o meio ambiente em todo o centro-sul de Angola, os participantes concluíram que o quadro é gravíssimo e se apegam no exemplo de cerca de 15 mil pessoas que terão fugido para a República da Namíbia em busca de comida para descrever a situação. O ativista Jacinto Pio Kusanga, da Associação Cristã de Comunidades, ACC, alerta que a situação é preocupante e refere que entre as famílias que chama de refugiados climáticos estão minorias étnicas da comunidade Sã.
A fome ter criado refugiados climáticos na República vizinha da Namíbia. Representa, não é, uma grande ferida, não é, diríamos assim, na coesão sociocomunitária e de grupos, porque uma boa parte dessas comunidades fazem parte das chamadas minorias étnicas do sul de Angola, que ainda não estão constitucionalmente reconhecidas no quadro tanto da República de Angola.
Para Ângelo Capuacha, do Fórum Regional para o Desenvolvimento Universitário Fordu, existem bases que justificam a necessidade do Estado angolano declarar o estado de emergência no sul de Angola.
Porque o problema é que a situação de emergência não fere o orgulho de um governo personalista, aquele governo que coloca no centro das suas preocupações a pessoa. A emergência não é uma questão de quantidade, é a situação de gravidade da coisa. Só vamos declarar estado de emergência se abranger Luanda. Luanda mesmo também vive uma situação terrível, também do acesso a meios de vida sustentados.
O país tem mobilizado com campanhas de recolha de donativos para acudir às famílias vulneráveis na região. O ativista saúda o gesto, mas lembra que estas ajudas não são sustentáveis. Capuacha disse mais.
Qual é o método de distribuição? As organizações de base que estão a atuar, mas também que haja mais abertura, transparência e um diagnóstico real sobre o destinatário. O nosso governo não é dialogante. O nosso governo pensa que traz soluções já no seu próprio bolso. Não envolve
políticas públicas claras e sustentáveis para prevenir e acudir os efeitos da seca na região sul é o que pedem a Ambaquita, Omunga, ACC, Fordu e IANU, organizações da sociedade civil com intervenção nesta parcela de Angola. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Quatro organizações da sociedade civil vão lançar uma campanha de monitoria aos projetos inseridos no Programa Integrado de Intervenção nos Municípios, o PIMA, para o qual o governo angolano destinou um valor total de 2 mil milhões de dólares provenientes do Fundo Soberano. Venâncio Rodrigues.
A plataforma social denominada Consórcio pela Transparência pretende fazer um estudo em 10 municípios de 5 províncias para ter uma ideia sobre os desvios das verbas destinadas ao programa, envolvendo ou com a cumplicidade dos gestores públicos, segundo declarou a Voz da América André Augusto, líder da organização não-governamental SOS Habitat. Um membro do Consórcio pela Transparência, da qual fazem parte a plataforma Mulheres em Ação, a ASDA e a Manapó, diz haver muitos casos de desvios e de falta de transparência na gestão do PM lançado em junho de 2019 pelo Presidente da República, João Lourenço, e que compreende cerca de 1.750 projetos.
Os concursos não são transparentes, porque normalmente, como o Poder Executivo, aqui ao nível superior, tem aquela moratória da contratação direita, também os municípios fazem a mesma coisa. Já não se contrata pessoas com capacidade, com identidade própria, se contrata pessoas de conveniência. Se fazer a partilha do dinheiro, quer para a pessoa que contratou e para o contratado, automaticamente o bônus que devia corresponder com a execução da obra baixa. As empresas que preferem aquelas que tiveram alguma ligação com indivíduos ligados ao poder administrativo local, também acaba por adormecer na sombra da bananeira, por ter na confiança de que quem o deu a obra é a pessoa mais próxima. E isso também acaba por cair no erro de não conseguir, portanto, efetivar os contratos, portanto, assumidos na execução das obras. Sempre que há desvio de verba, muitas das vezes há conivência da administração local.
As declarações do integrante do grupo associativo foram feitas em meio às denúncias públicas de vários casos de desvios das verbas do programa por parte de alguns gestores, como são os casos dos administradores municipais de Cacuzo, na província de Malanje, da Bibala na província de Namibe, entre outros. Na província do Kwanza Sul, a Procuradoria-Geral local deu a conhecer recentemente que tem em curso 60 inquéritos que visam apurar a existência ou não de indícios de crimes ligados a empreitadas das obras do PIN e também do Programa de Investimento Público. Venâncio Rodrigues, da Partido de Luanda, para a Voz da América.
Costuma dizer-se que justiça atrasada é justiça negada. E se isso é verdade, então em Angola há muitos que veem a justiça ser-lhes negada porque os seus processos desaparecem, por assim dizer, durante anos nos tribunais. Os casos são particularmente notórios quando há apelos ao Supremo Tribunal. Temos aqui apenas dois casos de muitos. O general António José Maria, condenado a 24 de novembro de 2019, espera há mais de um ano pelo recurso no Supremo Tribunal. José Julino Calopeteca, líder da seita à Luz do Mundo, espera há 5 anos pelo seu recurso. Toque Mucuta.
Para o jurista e advogado Manuel Pinheiro, o caso do líder da seita à Luz do Mundo, José Julino Calopeteca, que aguarda a resposta do recurso apresentado no Tribunal Supremo desde 5 de abril de 2016, é uma vergonha para o país.
Portanto, 5 anos já não é um prazo de podermos ter razoável para cometer um recurso. Portanto, nós pensamos que tem direito o juiz a qual foi distribuído o processo. Não mancha só o caso da Lupeteca, mancha a reputação do país no plano externo e no plano externo. Coisa que todos nós angolanos devemos defender. Não podemos aceitar que um processo em recurso demora 5 anos, quando ainda a pessoa pensa a preocupar e não tem.
Já o jurista e advogado Pedro Capracata entende que os assuntos são morosos quando ganham um cunho mais político do que jurídico.
É um processo que tem uma incidência política, né? E a partir daí, o jurídico quase que cede o lugar ao político. E aí fica o processo quase que estagnado. Por exemplo, o processo lá do Rei do Baidu entrou e foi decidido de lugar.
Outro processo que também está há muito tempo é do Calopeteca, que não há nenhuma decisão.
Exatamente, pois até o processo do Calopeteca, como sabe, tem uma incidência política, que é, aliás, foi objeto de um debate político.
Koke Mukuta, Luanda.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, onda média, também em FM com várias rádios da Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Não se esqueça, amigo ouvinte, amanhã, sexta-feira, é dia do Angola Saúde em Foco. Esta semana, a nossa convidada é Érica Tavares, cofundadora da Eco Angola. E vamos discutir o impacto do meio ambiente na saúde das pessoas. Como, por exemplo, a poluição atmosférica, a fraca qualidade da água e outras condições sanitárias. Portanto, amanhã, no Saúde em Foco, temos Érica Tavares, cofundadora do Eco Angola. Se quiser participar, pode se inscrever no nosso WhatsApp. O número é +1 202 251 9466. Ou então, pode enviar o seu nome e o seu número de telefone para os nossos números em Angola. 932-348-698 ou 993-255-911. Mande o seu nome, número de telefone e depois nós contactamos-lo durante o programa. No tempo colonial, Angola foi o terceiro maior produtor mundial de café. A descolonização, a guerra civil, praticamente destruíram a sua produção. Mas agora há indícios de um primeiro passo para a sua recuperação em várias zonas do país. Uma delas é o Libolo, onde mais de 379 toneladas de café comercial deverão ser colhidas este ano, mas onde também persistem enormes dificuldades. Fernando Caetano.
Os dados foram revelados pelo diretor municipal da Agricultura, Florestas e Pescas, Barroso Feizamba.
Estamos com um número de 1.760 caficultores, acho que é um número muito considerável. Nós este ano estamos a prever obter pelo menos 379,5 toneladas de café comercial.
Entretanto, o chefe de brigada de produção do café do Libolo, Pedro John, lamenta...
Falta de quadros, não existe pessoal, não existe acesso. Falta de dificuldade é que a juventude hoje não está interessada em trabalho de campo. Preferem hoje as coisas muito mais fáceis de realizar. A falta de financiamento, o incentivo para os produtores, para os pequenos, para as associações, não existe. Então, aqui também é um ponto de fracasso para a produção do café.
O especialista do setor fala das implicações no manuseamento do café produzido localmente, uma vez que as máquinas para descascos estão confinadas apenas em fazendas privadas.
Por exemplo, o município do Limoeiro tem 7 descascos em condições, mas essas 7 descascos encontram-se a São Maria na área das fazendas particulares. Isso complica também o manuseamento do café produzido a nível dos pequenos produtores.
Chefe de brigada para a produção do café do Libolo, Pedro John, Voz da América. Fernando Caetano, no Sul.
Na parte esportiva, vamos começar com o futebol africano. A Confederação Africana de Futebol, a CAF, decidiu adiar os jogos de qualificação para o Mundial 2022, que deveriam realizar-se já no próximo mês. Isto devido ao que disse ver os atuais desafios causados pela Covid-19 e, continuamos a citar, a necessidade de se assegurar ótimas condições de jogo para todos os participantes. Era esta última frase sobre as condições de jogo que está à verdade. Isto porque, anteriormente e após vistorias aos estádios, a CAF não aprovou os estádios do Senegal, Burkina Faso, República Centro-Africana, Libéria, Malawi, Mali, Namíbia, Nigéria e Serra Leoa. Isso significa que esses países ou melhoravam os seus estádios até o próximo mês ou então teriam que jogar os jogos em casa em terreno neutro. Agora decidiu-se adiar tudo. A CAF diz que os jogos vão realizar-se nas janelas de jogos internacionais de setembro, outubro, novembro e março do próximo ano. Vai ser apertado e clubes europeus onde jogam muitos dos africanos não vão gostar, não. E falando de clubes europeus, hoje vamos ficar a saber quem são os finalistas da Liga Europa. Ou melhor, vamos ficar a saber quem é o segundo finalista, porque um deles já está praticamente garantido. É o Manchester United, que está em Itália para defrontar o Roma. Na primeira mão venceu por 6-2. Roma tem que ganhar por 4-0 ou 5-1. Ah, não vai acontecer. O outro jogo de hoje vai ser quente. Arsenal recebe o Villarreal, que na primeira mão venceu por 2-1. Se for o Arsenal a passar, teremos uma final inglesa, como aliás vai acontecer na Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes. Ontem o Chelsea bateu o Real Madrid 2-0 e podia ter sido mais, um gol em cada parte. Bye bye, hasta la vista, Real. Na final, o Chelsea vai defrontar o Manchester City e, por coincidência, este fim de semana estão frente a frente no campeonato inglês, é verdade. Vai ser um ensaio para a final da Liga dos Campeões em Istambul, na Turquia, no próximo dia 29. Hoje, em Portugal, Benfica recebe o Porto. Jogo importante para as duas equipas. Para o Benfica, porque quer ver se ainda vai ao segundo lugar, que dá acesso direto à Liga dos Campeões, a Liga do Dinheiro, da Massa. O Benfica está a 4 pontos do Porto. Porto não pode perder para ainda ter chances de vencer o campeonato. Ontem o Sporting bateu o Rio Ave por 2-0. Está no topo com mais 9 pontos que o Porto. Mais um jogo, claro está. Portanto, Porto tem que vencer hoje para ficar a 6 pontos do Sporting quando faltarem 3 jornadas para terminar o campeonato. No basquetebol americano, NBA, ontem foi o dia dos 135. 13 equipas ganharam com 135 pontos. Filadélfia, em primeiro lugar na Conferência Leste, bateu o Houston, 135-115. Milwaukee Bucks, em terceiro lugar nessa mesma conferência, bateu a equipa aqui da casa, Washington Wizards, 135-134. Atlanta Hawks deu a cabazada da noite, bateu o surpreendente Phoenix, que está em segundo lugar na Conferência Oeste, 135-103. O angolano Bruno Fernando ontem jogou pelo Atlanta, apenas 4 minutos, É, deu para marcar 2 pontos. Atlanta está em 5º lugar na Conferência Leste. Outra cabazada foi dada pelo Portland, que bateu o Cleveland Cavaliers 141-105. E outra surra, sova, foi dada pelo Boston 132-96 ao Orlando. E o líder da Conferência Oeste, o Utah Jazz, esmagou, surrou, deu sova, cabazada ao Santo Antônio 126-94. Amigo ouvinte, todos os dias na nossa página no Facebook Voa Português temos lá um tema para discutir com os ouvintes. Nós pomos o tema, os ouvintes respondem às perguntas e entram num debate, às vezes aceso, mas é bom sempre debater as questões. E hoje o debate visa o Facebook. O Comitê de Supervisão do Facebook anunciou que o antigo presidente Donald Trump continuará com os seus perfis suspensos daquela rede social e do Instagram. As nossas perguntas são: concorda com a proibição? Ou está em causa a liberdade de expressão? Ou há que intermediar e monitorar quando há incitamento a ódio ou outras atitudes que possam pôr em causa a segurança de grupos ou indivíduos? Portanto, controle ou não do que se diz no Facebook. Vá à nossa página no Facebook, Voa Português, e participe no debate. Já temos lá algumas respostas. Por exemplo, Rodolfo Martinho diz que, na minha opinião, essa é uma decisão política. Eu acho que as redes sociais deveriam se abster de amarras políticas. Há muita gente que promove o ódio, racismo, violência física, assim como sexual, prostituição e drogas, mas ainda continuam usando o Facebook. Enfim, qual a sua opinião? Entre no debate em Voa Português no Facebook. Amigo ouvinte, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Segunda meia hora hoje a cargo do Álvaro Lugero de Andrada. Continuo connosco, continuo com a voz da América.
A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português, hoje é quinta-feira, 6 de maio, aos microfones Álvaro Ludgero Andrade. Títulos de atualidade mundial, 20 pessoas mortas num tiroteio no Rio de Janeiro, antigo dirigente rebelde do Uganda condenado a 25 anos de prisão pelo Tribunal Penal Internacional. Vejamos agora as primeiras páginas de alguns jornais americanos. Nesta quinta-feira, o Washington Post escreve: o programa de infraestrutura de Biden levanta questões sobre as ambições dos Estados Unidos. Numa cidade indiana, obituários revelam mortes desaparecidas por coronavírus e sofrimento sem descrição. O New York Times escreve que o governador da Flórida assina lei que restringe votos no estado e coloca jornalistas para fora da cerimónia. Os republicanos na Câmara dos Representantes fizeram um lobby para substituir a deputada Liz Cheney, que denunciou o que chamou de mentiras de Donald Trump, pela deputada Ellie Stefanik, que apoiou o anterior presidente, mas não votou a favor de todas as suas propostas. E o jornal Boston Globe destaca que Massachusetts é o estado com a mais alta taxa de vacinação contra a Covid-19 no país, em termos relativos. Vamos para um curto intervalo e já regressamos.
Pelo menos 20 pessoas, incluindo um agente da polícia, foram mortas hoje num tiroteio durante uma operação policial contra traficantes de drogas no bairro Jacarezinho, no Rio de Janeiro, disse o jornal Globo no seu portal na internet. Dois passageiros de um comboio foram feridos durante o tiroteio nessa zona ao norte do Rio de Janeiro. Para já desconhecem-se mais pormenores. O Tribunal Penal Internacional condenou hoje Dominic Ongwen, uma ex-criança soldado ugandês que se tornou comandante do notório Exército de Resistência do Senhor, a 25 anos de prisão por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Ongwen, de 45 anos de idade, cujo nome de guerra era Formiga Branca, foi considerado culpado em fevereiro de 61 acusações, incluindo assassinatos, violações e escravatura sexual durante um reinado de terror no início dos anos 2000, pela que era a organização liderada pelo fugitivo Joseph Kony. O comandante do Comando Africano das Forças Armadas dos Estados Unidos, o general Stephen Townsend, avisou que a China tem planos para estabelecer um porto com capacidade para submarinos e porta-aviões na costa ocidental de África, o que constituirá uma ameaça à costa leste dos Estados Unidos. Townsend disse à agência de notícias Associated Press que a China contactou vários países africanos, desde a Mauritânia à Namíbia, com esse objetivo. O comandante do AFRICOM disse que a China estava já a caminho de estabelecer uma base do género em Djibouti, na costa leste de África, e está agora a planear fazer o mesmo na costa atlântica. No Djibouti estão já estacionados cerca de 2 mil chineses, incluindo centenas de fuzileiros navais, disse o comandante americano. O general disse haver informações que a China quer também estabelecer uma base naval na Tanzânia, no Oceano Índico. A União Europeia vai considerar o envio de uma missão de formação militar a Moçambique para ajudar o governo a resistir a uma crescente insurreição, disse hoje o chefe de política externa da União Europeia, Josep Borrell. Desde 2007, a União Europeia tem também em stand-by grupos de combate de 1.500 pessoas que podem ser destacados até 120 dias, mas que nunca foram utilizadas. A União Europeia está também a estudar a criação de uma força de resposta rápida de cerca de 5 mil soldados para intervir em crises internacionais, embora os planos se encontrem apenas numa fase conceptual e não estejam prontos para apoiar Moçambique. No Tchad, rebeldes que lançaram uma ofensiva no norte, desencadeando confrontos que reclamaram a vida do veterano presidente Idriss Déby, estão em retirada, disse hoje o novo ministro da Defesa do país. A Frente da Alternância e Concórdia no Tchad, um grupo armado com uma base de retaguarda na Líbia, montou uma ofensiva a 11 de abril, quando o país estava prestes a realizar eleições presidenciais. Déby liderou a luta contra os insurretos, onde foi morto depois de ter sido declarado vencedor das eleições. O Parlamento da Etiópia designou hoje o antigo partido no poder de Tigray, a Frente Popular de Libertação, como uma organização terrorista. A resolução, aprovada por esmagadora maioria no Parlamento dominado pelo partido no poder, também aplicou a designação terrorista ao Exército de Libertação Oromo, um grupo armado ativo noutras partes do país. O primeiro-ministro Abiy Ahmed agendou eleições para 5 de junho, apesar do conflito na região de Tigray e da brutal violência étnica noutras outras partes do país, no qual o grupo rebelde Oromo é acusado de estar envolvido. No Malawi, o governo ordenou a milhares de refugiados, há muito integrados, que regressassem a um campo superlotado de refugiados, uma decisão controversa que muitos prometem resistir. A ONU estima que haja cerca de 2 mil refugiados a residir fora do campo de Dzaleka, a cerca de 40 km a norte de Lilongwe. O governo argumenta que representam um perigo potencial para a segurança nacional ao viverem entre os habitantes locais. A Agência de Refugiados das Nações Unidas no Malawi disse que a diretiva está de acordo com as leis de acampamento do país, mas acusou o governo a reconsiderar. O campo alerga agora 49.386 pessoas e várias centenas continuam a chegar todos os meses. O governo da República do Congo demitiu-se, anunciou a televisão pública nesta quinta-feira, uma medida processual 3 semanas depois do líder veterano Sassou Nguesso ter iniciado um novo mandato como presidente. A equipa ministerial cessante continuará as suas tarefas até Nguesso nomear um novo primeiro-ministro. O conhecido ativista pró-democracia de Hong Kong, Joshua Wong, foi hoje condenado a mais de 10 meses de prisão por participar numa manifestação não autorizada o ano passado para comemorar o aniversário das manifestações pró-democracia em Beijing no ano de 2019. Wong, de 24 anos de idade, encontrava-se já a cumprir uma outra pena de prisão de 13 meses e meio por organizar manifestações o ano passado. A Federação Internacional de Fabricantes e Associações Farmacêuticas disse hoje opor-se ao plano do presidente americano Joe Biden de abandonar a proteção de patentes de vacinas da Covid-19, afirmando que, em vez disso, os países ricos devem compartilhar generosamente as vacinas com o mundo em desenvolvimento. A Federação avisou que, se a Organização Mundial do Comércio adotar a proposta de Biden, isso levará a que fabricantes sem conhecimentos essenciais e sem controle dos inventores das vacinas inundem os mercados com as suas vacinas sem controle. A Federação fez notar que a proteção de patentes não limita a produção ou fornecimento das vacinas. Entretanto, o diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças de África, John Kengasong, embora apoiando o plano de Biden, disse que isso não vai resolver o problema da falta de vacinas em África, afirmando que o continente precisa de vacinas já e só depois pode começar a desenvolver a sua própria capacidade de manufaturação.
Notícias a desenvolver nos próximos 30 minutos. Em Angola, organizações não governamentais pedem ao governo que decrete estado de emergência no sul do país devido à seca e à fome. Em São Tomé e Príncipe, alerta de mau tempo. Em Cabo Verde, pede-se reforço da fiscalização para conter o aumento de casos da Covid-19 e Presidente da República alerta que estado de emergência pode ser uma opção, embora última. Em Moçambique, organizações da sociedade civil querem saber como vai o caso do antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, detido na África do Sul, e onda de refugiados assolam Pemba. Mas vamos começar com a informação de que a União Europeia considera enviar uma missão de formação civil a Moçambique. A informação foi avançada hoje por Joseph Borrell, o chefe da política externa da União Europeia. Em setembro, o governo de Moçambique escreveu à União Europeia a pedir ajuda para treinar as suas forças armadas para combater os insurgentes que estão em Cabo Delgado desde outubro de 2017. Borrell afirmou que qualquer missão seria semelhante ao envolvimento da União Europeia no Sahel, onde os seus peritos fornecem informação e aconselhamento às forças de segurança nacionais. Até agora, não há um posicionamento do bloco europeu. Entretanto, o secretário do Estado americano Antony Blinken abordou a situação de insegurança em Cabo Delgado com a ministra sul-africana dos Negócios Estrangeiros, Naledi Pandor, em Londres ontem, à margem da reunião dos chefes de diplomacia do G7. A conversa decorreu no mesmo dia em que os ministros dos Negócios Estrangeiros dos Estados Unidos, da Alemanha, França, Reino Unido, Canadá, Japão e Itália manifestaram sua preocupação com a situação em Cabo Delgado e pediram ao governo de Maputo que responsabilize os autores de violações de direitos humanos. Num comunicado, encorajaram Moçambique a continuar a trabalhar com a comunidade internacional para resolver o impacto humanitário da insurgência atacada à raiz das causas e motivos do conflito e da instabilidade e assim prevenir um aumento maior de violência. Na nota, eles disseram estar profundamente preocupados com a escalada de conflito em Cabo Delgado e manifestaram a sua solidariedade. E em Cabo Delgado, dezenas de deslocados que fogem da vaga de violência em Palma estão acampados ao relento há vários dias na praia de Paquitequete, o ponto de desembarque das embarcações artesanais que chegam à capital Pemba, cidade sem capacidade para albergar mais refugiados depois do ataque em março dos insurgentes. André Batista tem a reportagem.
Relatos de novos incidentes, com decapitações e destruição de casas por fogo posto, além da ausência de serviços básicos interrompidos com o último ataque à Palma, provocaram uma nova vaga de deslocados nas últimas semanas, sendo que muitos não encontram famílias e lugares de acolhimento.
Agora sempre dormem no mar, com criança, acordar de manhã, continuar com viagem. Mas a viagem é muito sofrimento. Epa, na caminho é difícil, andamos com muito, muito sofrimento até.
Mau tempo,
fome com criança, vomitar aí no barco.
Lamenta a Voz da América, Tris Mohamed, um deslocado de Palma, que há uma semana vive na praia de Paquitequete, numa barraca improvisada com folhas de coqueiro e coberto de capulanas. Expostos ao sol intenso durante o dia e ao frio à noite, muitos vivem indefesos e sem um básico para sobreviver, sendo que a maioria se alimenta das refeições doadas diariamente por organizações humanitárias e de pessoas de boa vontade. Saíd Abdul, o outro deslocado de Palma, que chegou a Pemba na quarta-feira numa viagem não planificada e, como tantos outros, se acampou na praia de Paquitequete enquanto espera por um destino final da viagem, ainda incerto.
Por exemplo, onde estou, não sei onde vou, porque a viagem também eu não planifiquei. Só saí por emergência. Então, o que é que nós queremos? É a segurança e a gente voltar para casa.
Diz a Voz da América, Saíd Abdul, que lamenta o tratamento dado aos deslocados à chegada. As embarcações precárias e movidas à vela levam uma semana para fazer a ligação entre Palma e Pemba e a chegada levam até 3 horas no mar para ter a autorização de desembarque, para permitir às autoridades a fazerem as revistas para evitar a infiltração dos insurgentes. Após a investida dos insurgentes, a 24 de março, novos ataques esporádicos do grupo afolumaram insegurança na Vila de Palma, que tem quase que diariamente relatos de abusos contra os mais vulneráveis. As forças de defesa e segurança confirmaram na última semana que desconhecidos, provavelmente pertencentes ao grupo de insurgentes que atacou Palma a 24 de março, incendiaram casas, mas garante que continuam a controlar a área. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Em Maputo, organizações da sociedade civil têm vindo a manifestar alguma fadiga relativamente ao arrastamento do processo de extradição do antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, que se encontra detido na África do Sul no âmbito do conhecido caso das dívidas ocultas desde 2018. Esta semana, o Fórum de Monitoria do Orçamento organizou um protesto em Pretória, na África do Sul, por temer que o arrastamento se deva a eventuais negociações entre Moçambique e África do Sul, para evitar que Manuel Chang seja extraditado para os Estados Unidos. Ramos Miguel.
O Fórum de Monitoria do Orçamento integra, entre outras organizações da sociedade civil, o Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, cuja diretora Adriana Novonga criticou o que considerou inação das autoridades sul-africanas. Referiu que a inação faz aumentar a desconfiança da sociedade civil e que podem estar a decorrer negociações entre Maputo e Pretória, que pode acabar na extradição de Manuel Chang para Moçambique e não para os Estados Unidos, o que seria negar justiça aos moçambicanos. Na ausência do embaixador de Moçambique em Pretória, Novonga disse ter sido entregue uma carta a um dos secretários da representação diplomática moçambicana na África do Sul. Para os juristas de Machicama, esta pressão da sociedade civil moçambicana traduz a preocupação da opinião pública relativamente ao processo de extradição do também antigo deputado do Parlamento moçambicano, Manuel Chang.
Também tem a ver com o receio que a indefinição em relação à extradição do antigo ministro das Finanças possa condicionar o curso de outros processos, tendo em conta o protagonismo que o antigo ministro teve em todo este processo. Não quero dizer que ele seja culpado, isso não me cabe a mim julgar, mas foi uma peça importante pelo papel que ele teve. Logo, é normal que se desencadeie todo um processo de pressão para que esta indefinição termine.
Trata-se de um processo complicado, sublinhou José Machicame.
O Sr. Manuel Chang cá é arguido num processo autónomo e esse processo autónomo precisa dele para se poder fazer luz em relação ao que de fato aconteceu com os arguidos. É óbvio que pode acontecer um julgamento à revelia dele, mas é havendo a possibilidade dele ser presente a juízo. O mais conveniente é que ele seja presente a juízo.
A pergunta se a África do Sul não estará a ignorar as normas relativas aos prazos de prisão preventiva, uma vez que Manuel Chang se encontra detido há mais de 2 anos. Aquele jurista respondeu que todos os Estados de Direito e Democracia democrático cumpre regras muito rígidas em relação a este aspecto, mas há exceção.
Que podem ser também normalmente determinadas pela complexidade dos processos. Portanto, as entidades que promovem a prisão preventiva podem invocar a complexidade dos processos para justificar o alargamento de prazo.
Para além disso, trata-se de um processo que tem uma matriz não só jurídica, como também administrativa.
Porque há órgãos administrativos que estão envolvidos nisto. Há decisão que cabe no âmbito das competências do Ministro da Justiça sul-africano. É uma decisão que é mais de fórum administrativo.
Refira-se que Manuel Shanks se encontra detido na África do Sul desde dezembro de 2018 a pedido da Justiça norte-americana. É considerado peça-chave nas dívidas ocultas que lesaram o Estado moçambicano em mais de 2,2 mil milhões de dólares ao assinar as garantias em nome do governo. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Continua a acompanhar a Voz da América. Em Angola, organizações não-governamentais com foco na defesa dos direitos humanos apelaram hoje no Lubango ao governo para declarar o estado de emergência alimentar na região sul em face da fome que atinge dezenas de milhares de famílias como consequência da seca. O pedido foi feito pelas organizações Mbakita, Omunga, ACC, Fordo e ANU, todas com intervenção naquela região de Angola. Teodoro Albano.
Durante uma mesa redonda de 2 dias, iniciada nesta quarta-feira, que visa analisar a prolongada estiagem e suas consequências para o tecido humano, para os animais e para o meio ambiente em todo o centro-sul de Angola, os participantes concluíram que o quadro é gravíssimo e se apegam no exemplo de cerca de 15 mil pessoas que terão fugido para a República da Namíbia em busca de comida para descrever a situação. O ativista Jacinto Pio Alcoçanga, da Associação Cristiana de Comunidades, ACC, alerta que a situação é preocupante e refere que entre as famílias que chama de refugiados climáticos estão minorias étnicas da comunidade Sam.
A fome ter criado refugiados climáticos na República vizinha da Namíbia. Representa, não é, uma grande ferida, não é, diríamos assim, na coesão sociocomunitária e de grupos, porque uma boa parte dessas comunidades fazem parte das chamadas minorias étnicas do sul de Angola, que ainda não estão constitucionalmente reconhecidas no quadro da República de Angola.
Para Ângelo Capuacha, do Fórum Regional para o Desenvolvimento Universitário Fordu, existem bases que justificam a necessidade do Estado angolano declarar o estado de emergência no sul de Angola.
Porque o problema é que a situação de emergência não fere o orgulho de um governo personalista, aquele governo que coloca no centro das suas preocupações a pessoa. A emergência não é uma questão de quantidade, é a situação de gravidade da coisa. Só vamos declarar estado de emergência se abranger Luanda. Luanda mesmo também vive uma situação terrível, também do acesso a meios de vida sustentáveis.
O país tem mobilizado com campanhas de recolha de donativos para acudir às famílias vulneráveis na região. O ativista saúda o gesto, mas lembra que estas ajudas não são sustentáveis. Capuacha disse mais.
Qual é o método de distribuição? As organizações de base que estão a atuar, mas também que haja mais abertura, transparência e um diagnóstico real sobre o destinatário. Nosso governo não é dialogante. O nosso governo pensa que traz soluções já no seu próprio bolso. Não envolve
políticas públicas claras e sustentáveis para prevenir e acudir os efeitos da seca na região sul. É o que pedem a Mbakita, Omunga, ACC, Fordu e ANU, organizações da sociedade civil com intervenção nesta parcela de Angola. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Em Cabo Verde, o Presidente da República não descarta a possibilidade de o país voltar ao estado de emergência como forma de combater a propagação do vírus da Covid-19, mas por ora defende o reforço da fiscalização como melhor medida. Jorge Carlos Fonseca reagiu assim ontem ao aumento exponencial de casos da doença e mortes nos meses de abril e também maio. No total, o país tem 25.159 casos acumulados e 229 óbitos. Os pedidos de fiscalização multiplicam-se, como nos diz o Eugênio Teixeira, da cidade da Praia.
Jorge Carlos Fonseca entende que não se pode banalizar a sua implementação, até porque, diz o chefe de Estado cabo-verdiano, trata-se de uma medida que limita certos direitos e pode condicionar a própria movimentação económica já frágil. No entanto, o Presidente da República pede mais rigor na fiscalização e penalização para os incumpridores.
palavra de ordem para mim é fiscalizar e, se necessário, sancionar os incumpridores.
Para o antigo conselheiro presidencial, António Luziaro Correia, os maus exemplos das campanhas eleitorais podem contribuir para atrapalhar um pouco naquilo que deve ser o comportamento responsável de cada cidadão. Em seu entender, aplicar medidas punitivas pode não surtir os efeitos mais desejados. Por isso, reforça a ideia da realização de uma forte campanha de sensibilização junto das populações.
Então, eu acho que a solução é apostar em campanhas pedagógicas. É preciso fazer muita, muita pedagogia e não apenas o varapau. Porque o varapau não vai muito longe. É preciso que as pessoas compreendam o que está em jogo, o que se passa.
Alguns dirigentes associativos defendem a massificação de testes nos diferentes bairros, sobretudo nos mais afetados. Mas o Diretor Nacional da Saúde explica que talvez esta opção não seja mais ajustada nesta altura. Jorge Mel Barreto afirma que se está a dar prioridade aos contactos diretos das pessoas infectadas para serem testadas.
Mas aí significaria começarmos a fazer testes de forma indiscriminada. Até que ponto isto também seria custo-benefício? O que eu quero dizer com isso é que nós temos estado a adotar as recomendações internacionais no sentido de fazer a investigação ao redor dos casos positivos.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Em São Tomé e Príncipe, o Instituto Nacional de Meteorologia alerta a população para chuva e vento forte ainda durante este mês de maio. Em abril, o país registrou várias intempéries que provocaram cheias e derrocadas em diversas localidades. Oscar Medeiros tem os detalhes.
No centro da cidade de São Tomé, a capital do país, os comerciantes reclamam avultados prejuízos devido aos danos causados pelas inundações.
Os clientes não vão querer entrar para a loja, muita água, passamos mesmo bem a rasca.
Centenas de horticultores também perderam as suas plantações.
Grande dano aí com relação às minhas plantinhas, feito 12 dias atrás. O mercado estando satisfatório para mim, eu ia conseguir arrecadar o dobro daquilo que eu investi.
O Ministério da Agricultura está a estudar o apoio aos horticultores afetados pelas intempéries, garantiu o ministro da Tutela, Francisco Ramos.
O volume da destruição merece uma discussão mais profunda. Logo, neste momento, não vou anunciar o que é que vamos fazer, porque o prejuízo é enorme e deverá haver uma reflexão de vários ministérios, e incluindo o poder local, para podermos, em conjunto, encontrar meios operacionais para poder atender a esta destruição que podemos dizer que é uma calamidade da natureza.
Edson Bragança, do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros, diz que, comparado com os anos anteriores, 2021 tem sido bastante marcado por ocorrências resultantes do mau tempo. São Tomé e Príncipe aproxima-se da gravana, a época seca do ano, mas o diretor do Instituto Nacional de Meteorologia, Aristómenes Nascimento, avisa que ainda é preciso manter-se em alerta.
No mês de abril vai ser quase idêntica no mês de maio. Temos que estar preparados, que a coisa ainda não acabou. Grande possibilidade de continuar a ocorrer fenómeno deste tipo que tem ocorrido no mês de abril.
O norte da ilha de São Tomé tem sido a região mais fustigada pelas intempéries. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
O Tribunal Penal Internacional de Haia condenou a 25 anos de prisão Dominique Ongwen, um ex-soldado do Exército da Resistência do Senhor, que se tornou comandante de uma guerrilha por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. A sentença proferida hoje foi superior à pedida pela Procuradoria, mas ficou longe da prisão perpétua que exigiam os advogados das vítimas de Ongwen, devido ao seu historial de torturas. Mayra de La Salette.
Dominique Ongwen foi condenado por 61 crimes horríveis, entre eles estupro, tortura, assassinato e rapto de crianças. Este último semelhante ao que o próprio Ongwen sofreu quando menino. Mas embora o painel tenha ido para além da pena de 20 anos pedida pela Procuradoria, Ongwen escapou da prisão perpétua, como explicou o juiz-presidente Bertrand Schmidt.
By no means does Dominic Ongwen's personal background...
De forma alguma, a história pessoal de Dominic Ongwen ofusca a sua conduta culpada e o sofrimento das vítimas. Vale a pena repetir isso novamente, mas a especificidade deste caso, da sua história e da sua situação, não pode ser deixada de lado para decidir se ele deve ser condenado à prisão perpétua pelos seus crimes.
A prisão perpétua, disse o juiz Schmidt, não daria a Nguyen, na casa dos 40 anos, nenhuma oportunidade de reconstruir a sua vida. Dominique Nguyen foi capturado pelo Exército da Resistência do Senhor, ou LRA, quando se dirigia para a escola primária no norte de Uganda. Ao longo de 3 anos, o grupo rebelde, liderado pelo autoproclamado profeta Joseph Kony, matou e sequestrou dezenas de milhares de crianças e adultos no Uganda e em países vizinhos. Nguyen relatou anteriormente no tribunal sobre a sua experiência como criança-soldado, que o juiz Smith disse ter influenciado a sentença. Ele disse que foi forçado a comer feijão encharcado com o sangue das primeiras pessoas que teve que matar.
Quando fui para a batalha, fui com a intenção de ser morto. Eu queria que as pessoas atirassem em mim e me matassem.
Mas o juiz Smith observou que Nguyen não se limitou a seguir ordens. Kony, que também é procurado pelo tribunal, continua foragido.
E agora chega o João Santa Rita com o desporto.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano. A Confederação Africana de Futebol, a CAF, decidiu adiar os jogos de qualificação para o Mundial 2022, que deveriam realizar-se já no próximo mês. Isto devido ao que disse ser os atuais desafios causados pela Covid-19 e, continuamos a citar, a necessidade de se assegurar ótimas condições de jogo para todos os participantes. Era esta última frase sobre as condições de jogo que está à verdade. Isto porque, anteriormente e após vistorias aos estádios, a CAF não aprovou os estádios do Senegal, Burkina Faso, República Centro-Africana, Libéria, Malawi, Mali, Namíbia, Nigéria e Serra Leoa. Isso significa que esses países ou melhoravam os seus estádios até ao próximo mês ou então teriam que jogar os jogos em casa em terreno neutro. Agora, decidiu-se adiar tudo. A CAF diz que os jogos vão realizar-se nas janelas de jogos internacionais de setembro, outubro, novembro e março do próximo ano. Vai ser apertado e clubes europeus onde jogam muitos dos africanos não vão gostar, não. E falando de clubes europeus, hoje vamos ficar a saber quem são os finalistas da Liga Europa. Ou melhor, vamos ficar a saber quem é o segundo finalista, porque um deles já está praticamente garantido. É o Manchester United, que está em Itália para defrontar o Roma. Na primeira mão venceu por 6-2. Roma tem que ganhar por 4-0 ou 5-1. Ah, não vai acontecer. O outro jogo de hoje vai ser quente. Arsenal recebe o Villarreal, que na primeira mão venceu por 2-1. Se for o Arsenal a passar, teremos uma final inglesa, como aliás vai acontecer na Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes. Ontem o Chelsea bateu o Real Madrid 2-0 e podia ter sido mais, um golo em cada parte. Bye bye, hasta la vista, Real. Na final, o Chelsea vai defrontar o Manchester City e, por coincidência, este fim de semana estão frente a frente no campeonato inglês, é verdade. Vai ser um ensaio para a final da Liga dos Campeões em Istambul, na Turquia, no próximo dia 29. Hoje, em Portugal, Benfica recebe o Porto. Jogo importante para as duas equipas. Para o Benfica, porque quer ver se ainda vai ao segundo lugar, que dá acesso direto à Liga dos Campeões, a Liga do Dinheiro, da Massa. O Benfica está a 4 pontos do Porto. Porto não pode perder para ainda ter chances de vencer o campeonato. Ontem o Sporting bateu o Rio Ave por 2-0. Está no topo com mais 9 pontos que o Porto. Mais um jogo, claro está. Portanto, Porto tem que vencer hoje para ficar a 6 pontos do Sporting quando faltarem 3 jornadas para terminar o campeonato. No basquetebol americano, NBA, ontem foi o dia dos 135. 13 equipas ganharam com 135 pontos. Filadélfia, em primeiro lugar na Conferência Leste, bateu o Houston, 135-115. Milwaukee Bucks, em terceiro lugar nessa mesma conferência, bateu a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, 135-134. Atlanta Hawks deu a cabazada da noite, bateu o surpreendente Phoenix, que está em segundo lugar na Conferência Oeste, 135-103. O angolano Bruno Fernando ontem jogou pelo Atlanta, apenas 4 minutos, deu para marcar 2 pontos. Atlanta está em quinto lugar na Conferência Leste. Outra cabazada foi dada pelo Portland, que bateu o Cleveland Cavaliers 141-105. E outra surra, sova, foi dada pelo Boston 132-96 ao Orlando. E o líder da Conferência Oeste, o Utah Jazz, esmagou, surrou, deu sova, cabazada ao Santo António 126-94.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington. Hoje é quinta-feira, 6 de maio. Aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos, no entanto, no computador, no telemóvel e no tablet através da nossa página voaportugues.com. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. E se quiser comunicar-se conosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. +1 202 251 9466. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Ruggero Andrade. Títulos de atualidade mundial, 20 pessoas mortas num tiroteio no Rio de Janeiro. Antigo dirigente rebelde do Uganda condenado a 25 anos de prisão pelo Tribunal Penal Internacional. Comandante do Africom avisa que a China quer construir base naval na costa ocidental de África. Quinta-feira na Voz da América é dia de perguntas à doutora Graça. Mais à frente, a rubrica assinada pela Ana Guedes, o tema de hoje é imunização. Mas vamos começar por falar das últimas notícias que chegam da Europa em relação a Moçambique. O chefe da diplomacia europeia disse hoje esperar que a missão de apoio a Moçambique seja lançada tão rapidamente quanto possível, pois a situação em Cabo Delgado exige da União Europeia um sentido de urgência que admitiu nem sempre existir. Ao falar no final de uma reunião de ministros da defesa da União Europeia em Bruxelas, Josep Borrell lembrou que Portugal já ofereceu metade do pessoal para a missão europeia, acrescentando que, na verdade, já enviou instrutores militares que se encontram no terreno, mas salientou que esta missão portuguesa deve ser considerada como um adiantamento e tem de ser complementada por outros Estados-membros, o que diz esperar que aconteça em breve. Por seu lado, o ministro da Defesa de Portugal, João Gomes Cravinho, precisou que o que está a ser pensado não é uma missão executiva, ou seja, não é uma missão que assume funções soberanas. É uma missão não executiva dedicada essencialmente à formação de forças especiais moçambicanas. Em setembro, o governo de Moçambique tinha pedido ajuda à União Europeia para combater os insurgentes que assolam a província de Cabo Delgado desde outubro de 2017. E em Cabo Delgado, dezenas de deslocados que fogem da vaga de violência em Palma estão acampados ao relento há vários dias na praia de Paquitaquete, o ponto de desembarque das embarcações artesanais que chegam à capital Pemba, cidade sem capacidade para albergar mais refugiados depois do ataque em março dos insurgentes. André Batista tem a reportagem.
Relatos de novos incidentes, com decapitações e destruição de casas por fogo oposto, além da ausência de serviços básicos interrompidos com o último ataque à Palma, provocaram uma nova vaga de deslocados nas últimas semanas, sendo que muitos não encontram famílias e lugares de acolhimento.
Agora sempre dormem no mar, com criança, acordar de manhã, continuar com viagem. Mas a viagem é muito sofrimento. Epa, na caminho é difícil, andamos com muito sofrimento até.
Mau tempo,
fome com criança, vomitar aí no barco.
Lamenta a Voz da América, Tris Mohamed, um deslocado de Palma, que há uma semana vive na praia de Paquitaquete, numa barraca improvisada com folhas de coqueiro e coberto de capelanas. Expostos ao sol intenso durante o dia e ao frio à noite, muitos vivem indefesos e sem um básico para sobreviver, sendo que a maioria se alimenta das refeições doadas diariamente por organizações humanitárias e de pessoas de boa vontade. Saíd Abdul, o outro deslocado de Palma, que chegou a Pemba na quarta-feira numa viagem não planificada e, como tantos outros, se acampou na praia de Paquipiquet enquanto espera por um destino final da viagem, ainda incerto.
Por exemplo, eu onde estou, não sei onde vou, porque a viagem também eu não planifiquei. Só saí por emergência. Então, o que é que nós queremos? É a segurança e a gente voltar para casa.
Diz a Voz da América, Saíd Abdul, que lamenta o tratamento dado aos deslocados à chegada. As embarcações precárias e movidas à vela levam uma semana para fazer a ligação entre Palma e Pemba e a chegada levam até 3 horas no mar para ter a autorização de desembarque, para permitir às autoridades a fazerem as revistas para evitar a infiltração dos insurgentes. Após a investida dos insurgentes, a 24 de março, novos ataques esporádicos do grupo afolumaram em segurança na Vila de Palma, que tem quase que diariamente relatos de abusos contra os mais vulneráveis. As forças de defesa e segurança confirmaram na última semana que desconhecidos, provavelmente pertencentes ao grupo de insurgentes que atacou Palma a 24 de março, incendiaram casas, mas garantem que continuam a controlar a área. André Batista, para a Voz da América.
Em Cabo Verde, o Presidente da República não descarta a possibilidade de o país voltar ao estado de emergência como forma de combater a propagação do vírus da Covid-19, mas, por ora, defende o reforço da fiscalização como melhor medida. Jorge Carlos Fonseca reagiu-se ontem ao aumento exponencial de casos da doença e mortes nos meses de abril e também maio. No total, o país tem 25.159 casos acumulados e 229 óbitos. Os pedidos de fiscalização multiplicam-se, como nos diz o Eugênio Teixeira, da Cidade da Praia.
Jorge Carlos Fonseca entende que não se pode banalizar a sua implementação, até porque, diz o chefe de Estado cabo-verdiano, trata-se de uma medida que limita certos direitos e pode condicionar a própria movimentação económica já frágil. No entanto, o Presidente da República pede mais rigor na fiscalização e penalização para os incumpridores.
A palavra de ordem para mim é fiscalizar e, se necessário, sancionar os incumpridores.
Para o antigo conselheiro presidencial, António Nogueira Correia, os maus exemplos das campanhas eleitorais podem contribuir para atrapalhar um pouco naquilo que deve ser o comportamento responsável de cada cidadão. Em seu entender, aplicar medidas punitivas pode não surtir os efeitos mais desejados. Por isso, reforça a ideia da realização de uma forte campanha de sensibilização junto das populações.
Então, eu acho que a solução é apostar em campanhas pedagógicas. É preciso fazer muita, muita pedagogia e não apenas o varapau. Porque o varapau não vai muito longe. É preciso que as pessoas compreendam o que está em jogo, o que se passa.
Alguns dirigentes associativos defendem a massificação de testes nos diferentes bairros, sobretudo nos mais afetados. Mas o Diretor Nacional da Saúde explica que talvez esta opção não seja mais ajustada nesta altura. Jorge Nel Barreto afirma que se está a dar prioridade aos contactos diretos das pessoas infectadas para serem testadas.
Mas aí significaria começarmos a fazer testes de forma indiscriminada. Até que ponto isto também seria custo-benefício? O que eu quero dizer com isso é que nós temos estado a adotar as recomendações internacionais no sentido de fazer a investigação ao redor dos casos positivos.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Voz da América, quinta-feira, é dia de perguntas à doutora Graça. O tema de hoje, imunização. A rubrica é assinada pela Ana Guedes.
Amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América em que conversamos semanalmente com a doutora Graça Matinha sobre um tema de saúde. Olá, doutora Graça, como vai? Essa é a sua saúde.
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou muito bem. Espero que a Ana esteja bem e os nossos amigos ouvintes também.
E, doutora, esta semana vamos falar de vacinação, isto porque estamos em tempo da semana da vacinação, portanto, da imunização. E porquê, doutora, é necessário nós termos em termos de saúde uma semana que é dedicada à vacinação? Qual é a grande importância da vacinação que necessita, não de um dia, mas de uma semana?
Pois é, Ana. Vou mesmo falar primeiro da semana de vacinação, só para elucidar um pouco os nossos ouvintes. Essa é uma semana que é comemorada todo o mês de abril, Portanto, a última semana do mês de abril é dedicada à comemoração da Semana Mundial, a Semana Internacional de Imunização. E é uma semana bastante importante porque serve como um período em que há um incremento das ações de educação, comunicação em relação às vacinas. Portanto, é uma semana específica mesmo para elevar a consciência das pessoas sobre a importância da vacina. Ora, o que é a vacina e qual é a sua importância? A vacina é um produto biológico como qualquer outro medicamento ou qualquer outro produto que nós usamos para situações de saúde, mas que a vacina tem fundamentalmente o papel de prevenir as doenças. Daí que é muito importante, porque é graças às vacinas que ao longo do tempo foi possível erradicar algumas doenças, mas também é graças às vacinas que nós estamos a ter ganhos importantes em termos de redução de mortalidade e morbilidade infantil. É claro que há outras intervenções em torno da redução da mortalidade infantil, mas as vacinas jogam um papel muito importante. Por quê? Porque a maior parte das vacinas são feitas no primeiro ano de vida, são vacinas de infância. E, por exemplo, se a criança toma uma vacina contra o sarampo, a probabilidade dessa criança desenvolver o sarampo e morrer de sarampo é muito reduzida. Daí que as vacinas têm um papel muito importante para a sobrevivência das crianças e para assegurar uma boa saúde ao longo de toda a vida.
Doutora, há algumas vacinas que sejam mais importantes do que outras e que, de facto, se as pessoas tiverem que optar, porque há pessoas que têm algumas reticências relativamente à vacina, que é extremamente importante as pessoas tomarem essa vacina e darem a vacina aos seus filhos? Ou são todas igualmente importantes?
Bem, são todas as vacinas igualmente importantes porque cada uma delas tem a sua função. Mas de uma forma geral, dizer que, por exemplo, as vacinas a vacina da BCG, que é uma vacina que é feita logo à nascença, que previne a tuberculose, é muito importante. A vacina contra a poliomielite também é muito importante. É verdade que já há grandes avanços em relação à prevenção da polio e até está-se a caminhar para a erradicação da polio, mas a vacina da polio é muito importante. Por quê? Porque se nós não tivermos cerca de 80% da população vacinada, das crianças vacinadas, há um risco de o vírus da polio continuar a circular e voltarmos a ter surtos. Aliás, alguns países africanos e também o Afeganistão estão a debater-se com esta questão do ressurgimento da polio, exatamente porque as coberturas vacinais diminuíram. Então é muito importante que nós mantenhamos as coberturas vacinais altas para assegurar que não haja uma reemergência destes vírus que causam certas doenças. Do mesmo jeito que falo da polio, também falo de sarampo. O sarampo, infelizmente, continua a ser um problema de saúde pública e nos últimos anos houve um surto a nível da Europa e também dos Estados Unidos que teve magnitudes muito grandes, exatamente porque com o avanço com o avanço da tecnologia e também com a disponibilidade de informação nos diferentes meios, as pessoas começaram a achar que não havia muita necessidade de fazer vacina. E o resultado foi exatamente o ressurgimento do sarampo em países que já não havia sarampo. Daí que é importante continuar a vacinar. Falo do sarampo e falo de todas as outras doenças de infância. Mas se eu tivesse que pegar em algumas vacinas, eu iria referir-me a essas três que eu mencionei. Temos também a vacina contra o rotavírus, que é uma doença importante na infância, que o rotavírus é um dos principais causadores das doenças diarreicas. E nos países em desenvolvimento é um problema importante de saúde pública e, aliás, é a terceira causa de mortalidade na infância. Portanto, é uma vacina que também não deveria ser postergada, não é? Temos que assegurar que as crianças sejam vacinadas contra o rotavírus, porque também ajuda a reduzir a mortalidade.
Doutora, uma das coisas que se ouve até, por exemplo, em relação agora à vacina para a Covid-19, apesar de ser talvez a situação, o contexto em que ela aparece seja diferente, doutora, há pessoas que não acreditam muito na vacina, não lhe dão uma grande importância. Todavia, como referiu, a vacina pode não a proteger 100%, mas protege-a, digamos que é 90%, 99% dessa doença. E, de facto, por exemplo, a vacina da polio tem evitado que se contraia a polio, né, com todos os seus efeitos negativos. Como é que se convence as pessoas, como é que se explica às pessoas, doutora, em termos simples, a importância de levar os filhos à vacinação, e não só os filhos, também os adultos também precisam de ser vacinados. Doutora.
Pois, Ana, falando da questão da vacina contra a Covid, é lamentável que efetivamente haja recusas, haja hesitação em relação à vacinação, mas eu penso que isso deve também ao fato de que essa é uma vacina nova e que há muita informação e muita desinformação em relação a essa vacina. No que diz respeito às outras vacinas da infância, o mais importante é educar as pessoas. Mesmo que sejam pessoas com níveis de escolaridade avançados, nós notamos que há sempre alguma resistência mesmo nesses grupos. Portanto, é muito importante, é fundamental que as pessoas tenham informação suficiente e correta em relação aos benefícios da vacina, mas também percebam quais são os riscos se a pessoa não fizer a vacinação. Portanto, há aí um papel muito grande dos órgãos de comunicação social, mas também dos profissionais da saúde e da sociedade civil no geral, porque esta não pode ser uma ação relegada só ao setor da saúde, mas todos nós temos que ser ativistas nesta causa da vacinação, porque efetivamente a vacina é dos maiores ganhos. Eu penso que depois dos antibióticos, as vacinas são dos maiores ganhos a nível do setor da saúde, e que tem que ser mantido todo este processo, e todos os ganhos foram adquiridos ao longo do tempo na redução das doenças, na redução da mortalidade, principalmente a mortalidade em crianças.
Isto porque a vacinação, doutora, é uma das formas mais eficazes e talvez menos dispendiosas de prevenir doenças, muitas doenças infecciosas, não é? Doutora, as pessoas às vezes dizem, mas tem efeitos secundários. Como diria o doutor Tedros, da Organização Mundial de Saúde, vale mais, tem mais valor os benefícios do que os efeitos secundários. Eu não disse bem isto, mas assim parecido em relação, por exemplo, a algumas vacinas da Covid-19 que estão a levantar algumas questões. Mas agora eu gostava de perguntar, em termos de doenças, doutora, qual seria um grande avanço em termos da vacinação? Que vacinas é que nós precisamos ainda? Há muita vacina, mas há vacinas que nós continuamos à procura. Vacinas para a malária. Que outras vacinas é que os cientistas ainda andam a tentar encontrar a fórmula certa?
Bem, eu penso que neste momento uma das mais importantes e mais urgentes é efetivamente a vacina da malária, porque a malária continua a ser um problema de saúde pública muito importante e a primeira causa de mortalidade na maior parte dos países africanos. Portanto, ter uma vacina contra a malária que tenha uma boa eficácia pode ser o ponto de viragem em relação a essa problemática da malária. Portanto, a vacina da malária é, sem dúvida, uma das grandes prioridades. Mas também temos a vacina do ébola, que, bom, já houve algum avanço, mas continuam estudos e a sempre essa necessidade de encontrar o melhor produto possível. Então, a vacina do ébola também continua a ser uma grande prioridade e há muito esforço no sentido de assegurar que muito rapidamente possa haver uma vacina disponível, porque também, como sabemos, os surtos de ébola são terríveis, têm uma alta taxa de mortalidade. Então, é muito importante que haja, para além das medidas que nós conhecemos, é muito importante que haja uma vacina que possa ser eficaz na prevenção do ébola. Portanto, eu iria pôr na lista de prioridades essas duas vacinas neste momento.
Doutora, para concluirmos esta nossa conversa, eu gostava de lhe voltar a pedir que convença os nossos amigos que ainda não estão muito virados para a vacinação, da importância da vacinação. O que é que diria alguém que venha ao seu consultório, que venha falar consigo e que mostra alguma reticência com as vacinas? Como é que se fala com estas pessoas? Como é que se convence, de alguma forma, o seu lembrete em relação à vacina? A vacinação.
Bem, Ana, para mim o mais importante é que as pessoas percebam que, primeiro, é muito mais fácil e muito mais barato prevenir uma doença do que curar. Porque ao prevenirmos a doença, asseguramos que essa pessoa não fica doente, ou se ficar doente, terá formas leves da doença. Mas se essa pessoa não se prevenir, corre o risco de contrair a doença e cair numa cama do hospital. Perdem-se dias de trabalho, perdem-se dias de convivência familiar, é uma situação de muito stress, porque a pessoa está internada e as pessoas ficam internadas durante 5 ou 7 dias. Então, perde-se muito mais quando não se previne das doenças do que quando se faz a prevenção com as vacinas. O mesmo é aplicável para as crianças. As crianças pedem dias de escola e se forem as mais pequeninas, não são elas a perder, mas são os cuidadores, por exemplo, a mãe ou o pai tem que perder dias de trabalho porque está no hospital com a criança. Portanto, o meu apelo, efetivamente, é para que as pessoas façam vacinação, a via vacinação, porque as vacinas são seguras. E para o caso específico da vacina contra a Covid, é mesmo o que, repetindo o que o Dr. Pedro disse, é que os benefícios da vacina naturalmente superam os riscos da pessoa contrair a doença. Portanto, o meu apelo mesmo é que as pessoas adiram à vacinação.
E não só, doutora, deixe-me só acrescentar, também não são só as pessoas que ficam doentes como podem contaminar outras pessoas, como por exemplo agora o caso da Covid-19. E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos, vamos voltar de hoje a 8 dias, até lá. Aqui vão os meus votos de que tenham uma boa semana de saúde, ou o melhor possível. Um abraço para todos e também para si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Um abraço para ti e para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar para a semana. E até lá, lembra de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E caminhamos para o final desta emissão da Voz da América. Agora chega o João Santa Rita com o resumo das notícias.
Pelo menos 20 pessoas, incluindo um agente da polícia, foram mortos hoje num tiroteio durante uma operação policial contra traficantes de drogas no bairro Jacarezinho, no Rio de Janeiro, disse o jornal Globo no seu portal na internet. Dois passageiros de um comboio foram feridos durante o tiroteio nessa zona ao norte do Rio de Janeiro. Para já desconhecem-se mais pormenores. O Tribunal Penal Internacional condenou hoje Dominique Ongwen, uma ex-criança soldado ugandês que se tornou comandante do notório Exército de Resistência do Senhor, a 25 anos de prisão por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Ongwen, de 45 anos de idade, cujo nome de guerra era Formiga Branca, foi considerado culpado em fevereiro de 61 acusações, incluindo assassinatos, violações e escravatura sexual durante um reinado de terror no início dos anos 2000, pela que era a organização liderada pelo fugitivo Joseph Kony. O comandante do Comando Africano das Forças Armadas dos Estados Unidos, o general Stephen Townsend, avisou que a China tem planos para estabelecer um porto com capacidade para submarinos e porta-aviões na costa ocidental de África, o que constituirá uma ameaça à costa leste dos Estados Unidos. Townsend disse à agência de notícias Associated Press que a China contactou vários países africanos, desde a Mauritânia à Namíbia, com esse objetivo. O comandante do AFRICOM disse que a China estava já a caminho de estabelecer uma base do género em Djibouti, na costa leste de África, e está agora a planear fazer o mesmo na costa atlântica. No Djibouti estão já estacionados cerca de 2.000 chineses, incluindo centenas de fuzileiros navais, disse o comandante americano. O general disse haver informações que a China quer também estabelecer uma base naval na Tanzânia, no Oceano Índico. A União Europeia vai considerar o envio de uma missão de formação militar a Moçambique para ajudar o governo a resistir a uma crescente insurreição, disse hoje o chefe de política externa da União Europeia, Josep Borrell. Desde 2007, a União Europeia tem também em stand-by grupos de combate de 1.500 pessoas que podem ser destacados até 120 dias, mas que nunca foram utilizadas. A União Europeia está também a estudar a criação de uma força de resposta rápida de cerca de 5 mil soldados para intervir em crises internacionais, embora os planos se encontrem apenas numa fase conceptual e não estejam prontos para apoiar Moçambique. No Tchad, rebeldes que lançaram uma ofensiva no norte, desencadeando confrontos que reclamaram a vida do veterano presidente Idriss Déby, estão em retirada, disse hoje o novo ministro da Defesa do país. À frente da Alternância e Concórdia no Tchad, um grupo armado com uma base de retaguarda na Líbia montou uma ofensiva a 11 de abril, quando o país estava prestes a realizar eleições presidenciais. Déby liderou a luta contra os insurretos, onde foi morto depois de ter sido declarado vencedor das eleições. O Parlamento da Etiópia designou hoje o antigo partido no poder de Tigray, a Frente Popular de Libertação, como uma organização terrorista. A resolução, aprovada por esmagadora maioria no Parlamento dominado pelo partido no poder, também aplicou a designação terrorista ao Exército de Libertação Oromo, um grupo armado ativo noutras partes do país. O primeiro-ministro Abiy Ahmed agendou eleições para 5 de junho, apesar do conflito na região de Tigray, e da brutal violência étnica noutras outras partes do país, no qual o grupo rebelde da Oromo é acusado de estar envolvido. No Malawi, o governo ordenou a milhares de refugiados há muito integrados que regressassem a um campo superlotado de refugiados, uma decisão controversa que muitos prometem resistir. A ONU estima que haja cerca de 2 mil refugiados a residir fora do campo de Dzaleka, a cerca de 40 km a norte de Lilongwe. O governo argumenta que representam um perigo potencial para a segurança nacional ao viverem entre os habitantes locais. A Agência de Refugiados das Nações Unidas no Malawi disse que a diretiva está de acordo com as leis de acampamento do país, mas acusou o governo a reconsiderar. O campo alerga agora 49.386 pessoas e várias centenas continuam a chegar todos os meses. O governo da República do Congo demitiu-se, anunciou a televisão pública nesta quinta-feira, uma medida processual 3 semanas depois do líder veterano Sassou Nguesso ter iniciado um novo mandato como presidente. A equipa ministerial cessante continuará as suas tarefas até Nguesso nomear um novo primeiro-ministro. O conhecido ativista pró-democracia de Hong Kong, Joshua Wong, foi hoje condenado a mais de 10 meses de prisão por participar de uma manifestação não autorizada o ano passado para comemorar o aniversário das manifestações pró-democracia em Beijing no ano de 2019. Wong, de 24 anos de idade, encontrava-se já a cumprir uma outra pena de prisão de 13 meses e meio por organizar manifestações o ano passado.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O mundo precisa unir-se para acabar com a pandemia da Covid-19 em todos os lugares. E para que isso aconteça, os Estados Unidos devem liderar, disse o secretário do Estado, Antony Blinken. Não há nenhum país no mundo que possa fazer o que nós podemos fazer, tanto em termos de desenvolvimento de vacinas inovadoras, quanto em reunir governos, empresas e instituições internacionais para organizar o esforço de saúde pública que será necessário para acabar totalmente com a pandemia, disse. Ao ajudar a acabar com uma das pandemias mais mortais da história da humanidade, podemos mostrar ao mundo mais uma vez o que a liderança e a engenhosidade americanas podem fazer, disse o secretário Blinken, acrescentando que os Estados Unidos já deram alguns passos importantes. O Congresso disponibilizou recentemente mais de 11 mil milhões de dólares para a resposta à Covid-19 na América, que usaremos de várias maneiras, incluindo para salvar vidas, através do acesso amplo e equitativo à vacina, fornecer ajuda para mitigar impactos secundários da Covid-19, como a fome, e ajudar os países a aumentarem o seu combate à pandemia, sublinhou Blinken. Como o maior doador mundial para a saúde global de longe, os Estados Unidos fizeram uma doação de 2 mil milhões de dólares para o programa COVAX, que disponibiliza vacinas seguras e eficazes a países pobres e em desenvolvimento. Os Estados Unidos prometeram outros mais 2 mil milhões de dólares, enquanto outros países cumprem as suas próprias promessas. Os Estados Unidos já emprestaram vacinas aos seus vizinhos mais próximos, México e Canadá, e trabalharão com parceiros globais no fabrico para garantir que haja vacina suficiente para todos, em todos os lugares. Finalmente, os Estados Unidos farão o que for necessário para que nos preparemos para enfrentar futuras pandemias, declarou o secretário do Estado Blinken. Isso exigirá que os países se comprometam com transparência, partilha de informações e o acesso de especialistas internacionais em tempo real. Precisamos de uma abordagem sustentável para o financiamento, aumento da capacidade e responsabilidade para que todos os países possam agir rapidamente para conter o próximo surto. E vamos continuar a pressionar por uma investigação completa e transparente sobre as origens desta pandemia, para saber o que aconteceu, para que não aconteça novamente, afirmou o secretário do Estado. Para ajudar a cumprir todas estas metas, o secretário de Estado nomeou Gail Smith, coordenador da resposta à Covid-19 global e segurança sanitária. Este é um momento crucial, um momento para pensarmos grande e agirmos com ousadia, declarou o secretário de Estado Antony Blinken, quem concluiu, e os Estados Unidos estarão à altura do desafio. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América, hoje é quinta-feira, 6 de maio. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ruggero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na nossa página, voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.